aí, galera, estamos começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. Eu sou Lidiane Monteiro e hoje nós estaremos conversando sobre um framework maravilhoso, muito potente e que ele é para perfeccionistas com prazo. E será que você que está nos ouvindo já sabe qual é? Mais uma dica para você que está nos ouvindo. Ele tem quase 20 anos, então é um adolescente, então ano que vem vai estar fazendo 20 aninhos e quem está aqui conosco para conversar sobre isso, né, sobre Django, é o Alan e a Edith. Sejam muito bem-vindos.
Boa, obrigado, Lid. Bom, é um prazer estar aqui participando do podcast. Meu nome é Alan, eu sou desenvolvedor aqui no Labs, né, no ambiente de tecnologia aqui do Magazine Luiza. E vai ser um prazer estar aqui com você e com a minha parceira que vai se apresentar daqui a pouco, falando a respeito do framework.
Boa tarde, galera. Meu nome é Edith, eu faço parte da equipe do Labs e Lista com o Magalu, junto com o Said. E é uma honra estar aqui hoje para falar um pouquinho aí sobre o framework.
Aqui com o pessoal muito fera, né, pra trocar essa ideia sobre Django. Eu meio que dei dois spoilers aí das curiosidades, mas eu acho que nossos convidados também devem ter mais alguma pra contar pra gente. E aí?
Bom, galera, o Django foi criado por dois amigos, o Adrian e o Simon, lá em meados dos anos 2000. Eles trabalhavam num jornal norte-americano chamado The Lawrence Journal, e a ideia de criar o framework Django foi justamente para trazer valor para o trabalho de imprensa que eles já faziam na época. Ou seja, tanto o jornalismo, ele nasce como um seu protagonismo ali desde o início, assim como a ideia de você criar algo que seja aberto e livre para facilitar a entrega de produtos. Então o Django, ele já nasce open source, com a ideia de ser usufruído pelos usuários, e assim como todos os desenvolvedores também contribuir com um base code dele. E daí nasceu o Django, né? Ele já nasceu com essa proposta livre, open source, de protagonismo, para que as pessoas consigam tanto usufruir do que foi entregue, como colaborar também com aquela base de código inicial que eles fizeram. E é muito interessante ele ter nascido nesse contexto jornalístico, dado que isso traz protagonismo, né, para quem está desenvolvendo e criando coisas.
Uma curiosidade que eu acho interessante é que, acho que nos meus primeiros contatos com Django, quando eu falo a palavra Django, o nome, eu sempre associava ao filme Django Lee, ou ao filme do Django que é faroeste, sabe? De desenho. Uma outra curiosidade sobre Django é que o nome dele foi inspirado num músico de jazz chamado Django Reinhardt. Ele foi considerado um dos melhores e mais influentes guitarristas de todos os tempos.
Essas histórias por trás, né, da tecnologia é muito massa, porque assim, a gente vai vendo um pouco de cada pessoa naquilo, né? Vocês falaram, né, da parte do jornal, né? Nasceu de alguma forma dentro de um espaço jornalístico, né? Então a necessidade real, assim, que geralmente o pessoal acha que não tem a ver com tecnologia. E a curiosidade muito massa sobre o nome, né? Porque a gente às vezes lembra muito de filme, né? Django Livre, a gente pode achar que era nome de alguma outra coisa, mas tinha inspiração ali também, porque os autores gostavam, tem um deles que é guitarrista também, né, curtia jazz e tudo mais. Então assim, o quanto que é interessante, né, a tecnologia nascendo com as pessoas e para resolver problema de pessoas. E aí, para vocês, assim, aprender, né, o framework Django, né, como foi esse processo e esse primeiro contato, né, já que Django, para quem nunca trabalhou, não conhece ainda, o Django é um framework voltado para back-end, né, a gente conhece muitos frameworks já para pronto, mas o Django, ele é escrito em Python, existem outros também em Python, né, sem ser Django, mas é um dos maiores, né, um dos mais conhecidos, é o Django. E aí, como é que foi pra você esse processo, né, desse primeiro contato, se vocês gostaram ou não gostaram, e também se vocês tiveram contato com outros, né, de back-end, como foi essa diferença?
Eu acho que o meu primeiro contato com o Django foi explorando o mundo Python. Acho que eu sempre tive muito foco em Python, e em algum momento eu esbarrei no Django e fiquei meio curioso, assim. Eu acho que a primeira vez que eu subi alguma coisa em Django, que abriu ali o admin, comecei a fazer queries, foi mágico. Pra mim era, bem no início, muito mágico, achei incrível. Então, e aí depois disso, depois que entrei no Labs também, acho que tive muito mais contato, mas meus primeiros contatos assim, com Django foi estudando, assim.
Bom, o meu primeiro contato com Django, eu acho que foi, assim, um pouco, acho que fundamentalmente, me aproximando da comunidade. comunidade Python, no caso. E daí você vai descobrindo as coisas e tal, aí é um pouco disso do que a gente falou, né? Tipo, o Django, ele é muito conhecido, né, na comunidade. Assim, além disso, né, inclusive, um fato que a gente citou, né, que desde o momento zero o Django, ele foi bem documentado ali na época de pré-internet, tudo muito bem documentado, né, pessoas que, estudantes de letras, parece que contribuíram inicialmente ali para as documentações iniciais. Então, assim, para quem estava começando no mundo Python e escolhe um framework, foi essencial ali optar pelo Django. Hoje você tem uma série de outros frameworks, mas o Django, ele ainda continua sendo protagonista, tem um grande envolvimento da comunidade. A gente vê ele sendo usado ainda em escala em vários lugares, inclusive aqui no Magazine Luiza e por aí vai.
O meu primeiro contato também foi, como vocês, assim, estudando, né, e pela comunidade Python. Então, eu comecei a ter contato muito antes de ter uma necessidade profissional, né, num projeto mais profissional. E aí, o Django tem uma comunidade muito ativa, né, e então sempre tem regularmente um workshop chamado Django Girls. Não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ir para um, pelo menos a Edith. O Alan podia ter contribuído aí de alguma forma como mentor. Então, é para mulheres o evento, mas às vezes homens também podem contribuir nesse sentido, né? Sendo mentoria ou também na organização. E aí eu tive a oportunidade de participar, né, da organização de alguns, né? Então foi nesse momento que eu tive contato com o tutorial e aí, pô, que massa, muito bacana. Até então eu escutava muito as palestras, né, dos meetups, assim. E aí eu fui vendo, pô, Django é massa, a galera gosta muito, né? Tem seus prós e seus contras e tem uma comunidade muito ativa, né? Então foi nesse momento, assim, que eu tive esse primeiro contato, mas que quando eu fui, né, para a parte demanda real, né, no mercado, eu já tinha um conhecimento. E aí, como foi para vocês essa mudança, né, entre você conhecer porque estava estudando ali e tal, e entre você atuar profissionalmente num projeto? Como é que tem sido a experiência de vocês usando?
Acho que para mim teve muito mais estudantes, assim, foi muito mais aprofundado. Eu tinha experiência de estudo, de tudo, acompanhando a documentação, acompanhando a comunidade, mas você tá ali dentro, acho que você enxerga de uma forma muito maior, sabe? Tem muito mais noção do poder que o Django tem. Então, é mais ou menos isso.
Eu acho que o contato, assim, solidificou mais justamente no ambiente profissional. Então, aqui no Labs, eu tive contato com outros frameworks, né? Um deles foi um framework chamado Borrow. Esse framework chamado Borrow, ele é um micro framework, né? Se a gente pesquisar lá no GitHub, a gente vai ver que ele se trata de um módulo Python, né, um linguição de fato, que resolve algumas coisas para a web. Em paralelo, também tinha que lidar com demandas ali que usavam o Django, né? E daí que você começa a comparar os frameworks, você começa a mudar um pouco o pensamento, né, de que o framework, ele, na verdade, ele é um ferramental que você escolhe, instrumenta para resolver uma real necessidade. Vai ter momentos que um vai resolver parte do problema, vai ter momentos que o outro vai resolver melhor outros problemas.
Uma coisa interessante que vocês, assim, comentaram foi a questão de recursos, né, do Django, né? Tipo, como foi que vocês estudaram, né? E aí o Alan também falou de... comparou com o Borrow, né? Eu também não cheguei a usar ele, mas eu lembro que ele tava bem popular. Teve uma fase que ele ficou muito popular e aí o pessoal, às vezes, usava para coisas mais simples também e tal. E aí o Django, ele é muito conhecido, né, por ter uma estrutura muito bem pré-definida, né? Vocês comentaram sobre isso também. E aí, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais, a gente podia trocar uma ideia agora a respeito dos recursos que o Django tem nativamente, né? Então, assim, como foi para vocês, assim, essa experiência, né? Usando a arquitetura, né? MTV do Django, né? Todo mundo conhece mais o MVC, mas no Django, MTV, a gente tem a questão dos models, né? Tem o ORM, que é bem robusto para a gente fazer queries e integrar com os bancos de dados. Tem o Django Admin. Então, tem uma série de recursos que o Django já traz ali e que faz ele muito poderoso. E aí, na experiência de vocês, assim, como foi conhecer esses recursos e o que vocês destacariam? Assim, olha, isso daqui me chamou muita atenção no Django, ou vamos dizer assim, uma parte que você escolheria e diria, olha, sem isso aqui o Django não seria legal. O que é que vocês acham?
Acho que, como você citou, não sei se a gente vai concordar, mas o ORM dele, né, desde o início, é considerado ali a pepita de ouro ali do Django, né? Eu não sei se a gente conseguiria viver sem nesse momento, né? Um pouco desse lance aí de deadline, coisa assim do tipo, tem muito a ver ali com o alto nível de abstração que o ORM traz. E aí aliado com o que o próprio Python propõe a ser, né? Uma linguagem simples ali, mas de alto nível e tudo mais. E o ORM, ele vem um pouco assim nessa esteira, né?
Eu concordo, assim. Eu acho que é uma coisa que eu fico ainda impressionada é com a capacidade do ORM do Jean. É muito fácil de mexer, não é uma coisa tão complexa, mas é muito poderosa. São umas coisas muito poderosas ali por trás. Então, eu acho uma coisa incrível, eu concordo.
Assim. Coisas que me destacaram muito foi o ORM. Eu também, assim, eu comecei a mexer. Disse, cara, isso daqui é muito bacana, porque eu consigo usar a linguagem Python mais alto nível, né, para interagir com o banco de dados, escrever queries bem mais robustas do que eu nativamente escreveria, né? Claro que tem situações que a gente vai poder e vai precisar escrever SQL na mão ali e tudo, mas o Django, ele já traz coisa muito otimizada, né? Então, às vezes, acho que o mais complicado é você entender o detalhe de cada recurso, porque é tudo tão já pronto, algumas coisas de mais alto nível, que, às vezes, se você não entender como funciona por baixo, você vai acabar subutilizando, né, o framework, né, e alguns recursos. E aí, eu acho que foi uma coisa que me destacou, era o ORM, mas ao mesmo tempo, fora do ORM, as coisas serem bem prontas me dava assim, poxa, eu tenho que saber diferenciar cada coisa, né? Então, assim, minha vida mudou muito quando eu entendi o ciclo de vida do Django, né? A questão das URLs, views, models, então essa interação todinha acontecendo me ajudou bastante, porque no início você fica meio perdido, assim, nossa, deu um bug aqui, e onde é que tá esse problema? É na view? É na URL? É no template? Então, entender o ciclo de vida, acho que foi uma coisa que me facilitou bastante. E aí, geralmente, eu tenho muito dessa curiosidade, né? Como foi que vocês fizeram para se aprofundar enquanto vocês estavam aprendendo ou trabalhando em um projeto? Vocês tiveram alguma estratégia diferente?
Então, acho que muito da cultura do, um pouco aqui do Labs, né? Ou do desenvolvimento ágil, talvez, né? Das comunidades, né? Eles fomentam muito do tipo, o pensamento, né? De vai e faz, né? Nem sempre a gente tá entendendo tudo o que tá ali, mas a gente vai quebrando o problema em pequenas partes, né? Eu particularmente, no início, assim, quando no framework eu não entendia muita coisa do que estava acontecendo, eu lembro que um mentor de comunidade, eu não sei dizer exatamente aqui o nome agora, me indicou um livro, que eu acho que vale já falar nesse momento, Lidia, para adicionar nas referências finais aí do podcast. Não sei se vocês já ouviram falar, um livro chamado, no português é Django Essencial, e no inglês ele é Lightweight Django, que o nome da autora é Julia Hellman. E o legal desse livro, assim, ele não foi atualizado, né? Ele tá numa versão antiga ainda do Django, mas pra quem, assim, quer entender um pouco as partes do Django, coisa assim do tipo, eu acho ele fundamental e extremamente ainda útil pra isso. Então, assim, ele tem uma proposta de você começar um projeto sem usar toda aquela série de middleware que de cara o Django já te entrega, sabe? Sem usar todo o sistema dele que ele propõe ali de cara, né? O sistema dele convencionado que ele propõe. Então, você vai começando com pequenas partes mesmo, de fato, como se fosse um micro framework. Você vai plugando as coisas conforme a necessidade e daí você vai entendendo um pouco mais como que funciona, de fato, o framework. E aí, a partir daí, eu acho que os problemas que a gente foi resolvendo, né, no dia a dia de trabalho e tal, a gente vai familiarizando um pouco com o framework.
Assim, pra mim, foi até conseguir entender e pegar o jeito das coisas, eu desenhava views e tudo mais, e anotava o que cada coisa fazia, e sei lá, acompanhava a documentação. Eu consigo aprender muito mais lendo as coisas, porque eu vi o conteúdo de vídeo, então meio que eu ia escrevendo, fazendo fluxo e prática. Desde que depois que eu entrei no Labs, que eu comecei a trabalhar direto com Django, aí foi que fui o melhor. Porque a gente, como sabe disso, a gente tinha que fazer, e aí você vai pegando o caminho das pedras ali. Mas não é uma coisa tão difícil, né? É praticar. Assim.
Acho que vale citar que esse livro que a gente referenciou agora, ele tem na estante virtual, tá? Apesar de ter sido descontinuado, tem algumas cópias lá que, pra quem se interessa por esse mundo, acho que vale muito a pena, sabe?
Bem interessante o processo de vocês, né? De aprender, se aprofundar. E às vezes tem esse cenário. A gente nunca trabalhou, sei lá, com framework X ou Y. E aí você vai para um projeto que ele está ali e você vai ter que aprender rapidamente. Eu acho que cenários assim facilitam muito você saber a base da linguagem, né? Que eu acho que Frameworks, ele tem a parte muito boa, né? Porque vem uma estrutura, mas às vezes dá uma ansiedade de pular etapas, né? Então, sempre digo, gente, olha, se o framework é em JavaScript, estude bastante JavaScript. Se o framework foi feito com Python, né? Baseado em Python, então estude bastante Python puro, que aí você vai entender algumas decisões de arquitetura, até a melhor forma de você escrever aquilo, e também vai conseguir diferenciar num projeto existente o que é Python puro e o que é Django, né? Ou o que é aquele outro framework que já trouxe algumas estruturas, né? Então, tem um livro também muito bacana, eu nunca estudei por esse livro que o Alan recomendou, mas eu já ouvi falar dele. Outro muito bacana é Django by Example. Ele é muito legal porque ele é baseado em projetos, assim, ele acho que você, ao final do livro, consegue ter feito 3 projetos, então tem um que é até uma plataforma de ensino, tem um que eu acho que como fosse um e-commerce, tem vários subprojetos. E ele vai sempre aprofundando e trazendo um roteiro, assim, que você acaba conseguindo pegar com profundidade, né, cada recurso desse específico. Então, por exemplo, views, tem várias maneiras, 2 formas de você escrever view em Django, né? Tem a view baseada em classe e a view baseada em função. Qual é a melhor, né? Em que cenário vai ser melhor usar uma ou outra? Então, esse aprofundamento vem muito de demanda e com o tempo. E eu acho que tem muitos recursos legais, né, de aprendizagem. A própria documentação do Django sempre foi muito bem vista na comunidade de tecnologia como um todo, porque já tinha ali um tutorial muito massa, né? Ele faz um aplicativo de votação. É, e tudo muito bem documentado, não só do tutorial, mas dos recursos que você pode usar do Django. Então, eu acho que um dos pontos fortes também de, não só de adotar, né, uma tecnologia, leva esse critério, né? Olha, quem está usando, comunidade ativa, materiais disponíveis, né? O Django tem um vasto material disponível gratuitamente e isso é muito massa, assim. E acho que outro ponto de destaque são as bibliotecas, né? Que a gente já tem um framework ali robusto, pronto, traz uma estrutura e a gente pode plugar outras bibliotecas. Vocês tiveram alguma experiência nesse sentido, de tipo, ter que escolher um recurso a mais que não tinha no Django, que vocês acharam essencial ou muito legal da galera conhecer também?
Bom, a gente atua num projeto de listas de casamento no Magazine, no Quero de Casamento, né, o nome, que são as listas de casamento e chá de bebê. E lá a gente, no projeto de back-end que a gente tem, de listas, a gente usa o Django REST Framework. Ele abstrai, né, de uma maneira extremamente assim, rápida, né, ele te entrega todo o ferramental de API para alguns front-ends que a gente tem do produto, né. Depois que a pessoa talvez se familiarize ali em como fazer uma API REST na mão, usando o próprio Python mesmo, né, e depois ela quer ter um pouquinho mais de produtividade ou vir com outros recursos ali que te facilite na criação de uma robustez de uma API, aí eu acho que vale dar uma olhadinha pro Django REST Framework.
São 3 front-ends aqui no Listas, e aí os 3 eles consomem a API do Django com o REST. Eu acho que facilita bastante, ultimamente tenho trabalhado muito mais com front-end, nos front-ends daqui, e acho que ajuda muito trabalhar assim com o REST Framework.
Uma biblioteca que eu poderia assim, recomendar também é Django REST, também já usei aqui no time que eu atuo, no Mulheres do Brasil, a gente também usa Django REST também. Uma que auxilia muito na parte de debug é a Django Debug Toolbar, porque você consegue ver tudo, assim, tempo de requisição, quanto tempo está demorando as queries, você consegue ver o SQL mais detalhado, e aí nisso você consegue atuar em termos de performance, né, de maneira mais granular, assim, saber de fato onde está passando cada coisa, as sessões, é bem detalhado mesmo. Então é uma biblioteca que eu recomendo assim, bastante para a galera aí que quiser, né, dar uma olhada nisso. Outro recurso muito bacana assim, que eu gosto, é o Django Admin, né? Tipo, que já vem pronto, né? A gente tem um, digamos assim, um dashboard básico que o Django já entrega pra gente. Então, nem sempre num produto você vai precisar desenvolver um dashboard customizado. Aqui no Mulheres do Brasil a gente tem um dashboard próprio, né? Todo customizadinho e tal. Mas eu já atuei em outros projetos, assim, em outros lugares que não tinha uma demanda tão grande de ter um dashboard tão pronto. Então, a gente usava o próprio Django Admin para fazer a administração, né? Dos conteúdos, né? E isso fazia com que a gente gastasse investimento, né, seja de tempo, de recurso, de infra em outra área do projeto, porque ali o dashboard do Django padrão, Django Admin, já adiantava muita coisa. É, então, acho que até para muitas startups adotaram o Django também por isso, né, você conseguir entregar rápido e com qualidade, né, algumas coisas assim, tecnológicas. Então, é uma coisa também de muito destaque que eu gostei muito e que ajuda até quando a gente está desenvolvendo no início, né, algumas funcionalidades. Porque você consegue vendo lá no painel, né, cadastrando e tal, vai fazer tudo query na mão. Você pode usar, né, para visualizar algumas coisas. E também você pode integrar a própria suíte de testes unitários, né, que já vem integrada ao Django, né, e Unit Test já vem pronto lá, integrado. Você consegue fazer teste sem precisar instalar algo extra. Mas bibliotecas como PyTest também é muito legal dentro do Django, o que a gente também usa aqui no projeto do Labs. Então, assim, o mundo Python tem bastante coisa, a gente meio que consegue ir aproveitando, né, dentro do Django e deixando ele ainda melhor, né, deixando ele mais robusto. Eu não sei vocês, mas eu já tive gargalos ao usar Django em questão de arquitetura, né? Como ele é focado, né, em monolito, né, algo relacional e tudo mais. Então, quando a gente precisou fazer algo mais ligado a microserviço e tal, ficou complicado. E aí, decisões técnicas, às vezes, era de não usar o Django. Se vocês já tiveram algum cenário nesse sentido, ou se vocês percebem algum projeto assim, que vocês não usariam o Django, sei lá, usaria o Flash API, usaria o Flash, que é mais simples. Como é que vocês enxergam essa possibilidade de não usar Django?
Eu acho que o caminho de decisão, assim, da gente continuar usando um framework, tem um pouco a ver com o que a gente meio que já falou, né? Das reais necessidades do projeto que a gente sente no dia a dia. Então, a gente sente que a gente só vai resolver alguns gargalos que tem no projeto a partir do momento que a gente reescrever algumas partes, né, a título de querer otimizá-las. Então, provavelmente, a gente vai optar por algum outro tipo de framework, né? E é capaz que a decisão esteja muito alinhada com o que, de fato, o Django tem entregado ali para a gente, que traz valor de imediato, né? Então, por exemplo, Lidia, você falou Django Admin. Talvez seja uma coisa que a gente não tire porque atende atualmente. Agora, os gargalos que a gente tem um pouco a ver com reescrita e trazer um pouco de alívio ali naquilo que onera atualmente o produto. Esse produto, ele já vem de um tempo, né? E, de fato, o Django, ele segura as pontas, desde que a gente entende por gente até hoje, tá aí na luta. E a gente tende a melhorar nesse sentido o produto, né? Pensando no produto aliado aos frameworks que a gente tem na mesa.
Aí eu concordo, meio que discordando. Eu acho que, não sei nem que seja isso. É tipo, não acho que seja exatamente um problema do framework. Eu acho que a forma da arquitetura que a gente tem hoje, por ser um projeto grande e mais antigo, acho que realmente a gente vai precisar fazer essa reestruturação, sabe? Vai ter que trabalhar com reescrita e acredito que em algum momento a gente vai precisar usar uma outra ferramenta. Vai ser escolhido, assim. Mas eu não sei se é exatamente um problema ali do Django ou alguma coisa que faça a gente escolher uma outra tecnologia para usar.
E, assim, uma coisa legal da opinião de vocês, né, que, tipo assim, tecnologia, a gente começa a usar uma, né, uma estrutura de projeto, framework, uma linguagem, e depois a demanda, ela pode mudar, né, seja porque o produto já tá mais robusto, e às vezes não é porque a linguagem não aguenta, mas às vezes a estrutura que tá naquele momento pode não permitir, né, que algumas coisas funcionem da melhor forma, né? Então, é bem comum que a gente tome decisões diferentes, né? Eu já vi grandes empresas usam Django, né? Enormes, assim. E se mantém ao longo do tempo, né? E a gente tá vendo aí que o Django já tem aí quase 20 anos, né? Não nasceu ontem. E o quanto que é interessante a evolução, né? Em termos de recurso mesmo. Tem até uma discussão na própria comunidade, tipo assim, do Django REST Framework, se vai ser uma biblioteca à parte, ele ser algo que já venha com o Django, né? Porque pra parte de API não tem nada assim nativo já ali, né, trazendo. E aí, geralmente, o que casa mais com o jeito Django de fazer as coisas é o Django REST Framework. Mas já tem projetos que já nascem, né, com a necessidade de API, e aí a galera prefere mais usar o Flash API, né? Então, tudo vai depender muito do requisito, né, do projeto, de como as coisas vão evoluindo. Então, é massa, né, ver essas experiências diferentes, né? Lá no nosso time, a gente, às vezes, tem algumas demandas, assim, mas até o momento atende muito bem. A gente usa muitos recursos, né, que já tem lá no Django, outros a gente vai desenvolvendo, a parte mais de dashboard de front customizado mesmo, do jeito que a gente gosta, mas que tem algumas coisas que a gente pensou, poxa, isso daqui do Django, ele é mais engessado, né, então vamos ter que seguir essa estrutura, e eu acho que projetos que vão ficando mais complexos chega nesse momento, assim, né, de que a gente acaba pegando algumas coisas que não gostaria tanto que o Django fosse daquela forma, e tem coisas que é porque o projeto em si já precisa de outras coisas, né. Então, é interessante, né, ver essas mudanças ao longo do tempo e problemas diferentes acontecendo. E para vocês, já pensam em alternativas para resolver algum gargalo ou, tipo, algum cenário que vocês acham que mudaria do Django para outra tecnologia?
Eu acho que por questão de desacoplamento, que a gente tem muita coisa no projeto só, eu acho que isso tiraria alguma funcionalidade específica do projeto que a gente tem hoje em Django e levaria para... separaria em outra linguagem, por exemplo. Acho que, pensando assim, por alto, TypeScript e o Node, só para dar uma diferenciada, acho que poderia valer a pena, assim. Por ser, acho que, por exemplo, uma API pequena, preciso de um Django, um admin, tantas coisas. Aí, acho que eu optaria por uma linguagem diferente ali.
É, de fato, a gente tem visto esse movimento, né, do TypeScript dentro de casa, né? Acho que na comunidade também, né? Tem sido falado bastante. E é, de fato, uma API robusta, né? Que a gente olha como opção, de fato.
E por falar em TypeScript, tá? A gente tem um episódio, né, sobre ele. Foi o episódio 207, que a gente recebeu aqui o Carlos e o Ozaí. Então, quem não escutou ainda, né, chega por lá. E aí vocês vão conhecer um pouco mais sobre outro framework que a gente acabou citando aqui também, também feito em Python. E aí, gente, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. A gente teve uma conversa aqui muito bacana, né, com o Edith e com o Alan, que receberam aí o nosso convite, aceitaram já de primeira, isso aí foi muito massa. E aí, antes da gente se despedir deles, queria agradecer, né, e também saber alguma dica que vocês gostariam de dar para os nossos ouvintes. Pode ser uma recomendação de material de estudo, pode ser uma dica de carreira, pode ser uma dica aí, né, do produto de vocês, lista de casamento, pode ser qualquer coisa.
Assim, a minha dica é leia a documentação. Façam um pratique e é isso.
Boa, acho que ler bastante mesmo a documentação, não ter medo de errar, seguir um mini projetos, acompanhar a comunidade, ler o próprio Base Code ali, para quem está estudando Python, ler o Base Code do próprio Django, que foi escrito no Python, e ir se familiarizando, e se aproximar também das oportunidades que tem. A gente tem oportunidades aqui no Magazine, uma série de autonomia para a pessoa decidir tanto seguir com o Django ou não, né, optar por uma outra coisa, e é isso.
Eu vou aproveitar para recomendar aí conteúdos, né, da galera da comunidade, né, Python, Django, que produz com regularidade. É um conteúdo muito massa, que eu também, assim, me ajudou muito quando eu estava estudando o Django, me aprofundando ali naquele começo, que tem o Henrique Bastos, ele liberou um curso dele massa, assim, no YouTube, tá lá gratuito, é o Welcome to the Django, então... Pra quem, algum pessoal meu que conhece um pouco do projeto dele, do curso, mas ele tá lá aberto no YouTube pra quem quiser. É um curso muito maneiro e que também mostra boas práticas de testes unitários, tá? Ele sempre vai fazendo um projeto inteiro já com testes, isso é muito bom. É, além disso, também tem os conteúdos, né, do próprio Medium do Luiz Alebes. A gente tem alguns conteúdos escritos lá pra Django e também pra Python. Tem o tutorial do Django Girls, que é aberto, open source também. Você aprende a fazer um blog, né, do início ao fim, você passa pelos principais recursos do Django. Também tem o tutorial da Mozilla, né, que é muito massa, ensina a fazer um aplicativo de biblioteca, nele também ensina teste unitário. E também tem o conteúdo do Thiago Ferreira, que é do Grupo de Ribeirão, ele faz muitas palestras também na comunidade, e ele também tem lá no GitHub dele um tutorial sobre otimização, né, de query pro ORM do Django. É um conteúdo muito bacana, tem também no YouTube a gravação. E também sigam as redes sociais do Cabeça de Lab, nós estamos no Spotify e em todos os canais de áudio que vocês já sabem, e também estamos no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. O nosso arroba é cabecadeleb, então não tem cedilha. E também um pedido muito importante, tá? Dê 5 estrelas pra gente lá no Spotify, mandem sugestões pelos nossos stories, a gente tá sempre querendo perguntas, sugestões de pautas.
Bom, galera, quem quiser se conectar aí pelas redes sociais, é só procurar pelo meu handler, né? O meu nome é Alan Silva, o handler é Alan Wikid, W-I-K-I-D, e sei lá, a gente pode falar sobre qualquer coisa, inclusive expandido que a gente falou aqui, e sei lá, para demais curiosidades, só dá um toque.
Falando no LinkedIn, vocês podem me encontrar como Edith Soares, se precisarem, se quiserem conversar, tirar dúvidas, estou disponível, a gente se encontra por lá também.
Por fim, agradecer nossos convidados e até a próxima, gente. Tchau, tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.